Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco durante a próxima hora João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, como eu já disse. Das 17h30 às 18h de Angola, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1.530. Continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, e estamos no Facebook, voaportugues. E claro está, muitos dos nossos ouvintes entram em interação connosco através do Facebook. Estamos também no WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta para o nosso convidado ou um comentário, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp, não vale telefonar, não vamos atender, mas pode escrever o texto. O número é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Hoje temos aqui como convidado Nuno Álvaro Dalla. Ele, portanto, é ativista, fez parte daquele processo dos 15 mais 2 e, recentemente, publicou um relatório sobre o administrador do Cazenga que deu sensação, alegando, portanto, digamos, corrupção por parte do administrador do Cazenga. Vamos, portanto, falar disso, falamos também da situação atual que se vive em Angola, mas antes eu e a Mayra vamos às notícias e eu vou começar aqui em Washington, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que já foi acordada uma data e um local para a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Trump disse que os pormenores serão revelados em breve, desculpem, e acrescentou que as duas partes estão envolvidas em conversações substanciais.
A China negou acusações que militares chineses dispararam raios laser de potência militar contra aviões americanos que aterravam numa base americana em Djibouti. Um porta-voz do governo chinês descreveu as acusações como sendo completamente inconsistentes com os factos. Os Estados Unidos disseram estar confiantes na acusação de que foram cidadãos chineses que estiveram envolvidos em dois incidentes envolvendo aviões militares de transporte.
O Conselho de Ministros de Moçambique está reunido em sessão extraordinária após a morte do líder da oposição, Afonso Dhlakama. Dhlakama morreu ontem na Gorongosa. O seu corpo foi, entretanto, transportado para a cidade da Beira. O presidente Filipe Nyusi lamentou a morte do líder da Renamo, que descreveu como um parceiro pela paz. Desconhece, no entanto, que tipo de funeral o governo tenciona dar ao falecido líder da oposição.
O Burundi anunciou uma proibição de 6 meses às transmissões da Voz da América e da BBC. A proibição surge 2 semanas antes de um referendo sobre emendas constitucionais. O governo acusou as duas organizações de conduta antiética e de violarem as leis de informação do país. A Voz da América tem 2 transmissores de FM no Burundi que provavelmente serão encerrados se o governo aplicar a proibição, mas os ouvintes poderão continuar a escutar as emissões em onda curta.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, estão com Angola, fala só. Convosco eu, o João Santa Rita, a Mayra de La Salette aqui já ocupada a olhar para as redes sociais. E, portanto, esperamos que os ouvintes nos possam contactar não só pelo telefone, como é costume, mas também pelo Facebook e pelo WhatsApp. Hoje vamos ter connosco Nuno Álvaro Dalla, ativista. Ele é também professor, investigador. Tem, portanto, várias licenciaturas, um mestrado. Portanto, Nuno Álvaro Dalla, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Oh, muito bem, olha, obrigado por estares aqui connosco na Voz da América na próxima uma hora. Olha, antes de eu te passar aos ouvintes, vamos começar com esta questão do relatório, por assim dizer, que foi elaborado sobre o administrador do Cazenga, que alegava vários atos de enriquecimento pessoal, para não usar outro termo, não é? Mas, de qualquer maneira, o administrador do Cazenga disse à Voz da América, aqui há dias atrás, que o Álvaro Dalla não lhe tinha dado a oportunidade de responder às acusações. Eu sei que você já disse que isto não era verdade, mas talvez aqui para os ouvintes que nos estão a ouvir agora possa explicar qual é a situação atual.
Bem, a situação atual é que o relatório foi já publicado há mais de uma semana.
Sim.
E já é de consumo público. Mas em relação a uma questão específica que o senhor jornalista aborda, relativa às declarações do senhor administrador do município do Cavenga, devo esclarecer o seguinte. A 2 de abril do corrente ano, quando a investigação só tinha alguns dias de andamento, remeti à Secretaria da Administração Municipal uma carta a solicitar que o senhor administrador se dignasse em responder a uma série de perguntas que estavam, portanto, incluídas em dois questionários.
Sim.
Que faziam parte do projeto de investigação que estava a levar a cabo. Passou uma semana, o senhor administrador não respondeu. Passaram duas semanas, novamente o senhor administrador manteve-se em silêncio. Passaram mais alguns dias e foi então quando ele tentou contato direto, alegando que eu fosse ao encontro dele, sem especificar exatamente o horário, sem especificar onde é que haveria esse encontro. E, portanto, como a questão era bastante objetiva, ou seja, que era só uma questão de ser um administrador cumprir com regras básicas de administração pública, era, portanto, uma questão dele despachar alguém a nível de seu gabinete que deveria responder às perguntas dos questionários, ou então, tomar uma outra posição, me notificar e eu me dirigiria, digamos, à administração, iria lá, portanto, receber a resposta escrita à minha solicitação. Assim não aconteceu. O senhor administrador preferiu recorrer a um caminho ou a uma via menos, digamos, adequada do ponto de vista administrativo para responder a questões tão importantes como aquelas. O tempo passou e quando, na verdade, o relatório já estava prestes a ser lançado, foi quando começaram a chover, por assim dizer, uma série de chamadas, no sentido de, portanto, haver uma espécie de novidades de última da hora, né, do senhor administrador. Pelo que ainda assim, entendo que ele deverá provar, mediante elementos probatórios, que de fato eu recusei-me a responder ou, digamos,
okay,
a buscar com ele no esforço de buscar a versão da história. Sim. Da parte dele.
Olha, Nuno Álvaro Dalla, só uma pergunta com uma resposta muito rápida. Já houve alguma reação oficial ao relatório, para além do administrador, claro está, ao relatório que publicaste?
Não há ainda uma reação oficial da parte da Administração Municipal do Cavenga, a não ser declarações oficiais do próprio administrador.
Aham, muito bem. Portanto, ele continua no seu posto, não é verdade?
Certo, certo.
Muito bem. Olha, então vamos começar a passar aos ouvintes. Eu vou começar pelo telefone, mas vejo que a Mayra já tem ali ouvintes também no Facebook. E eu vou começar na Willa. Tem lá o ouvinte Cecílio Mutete. Senhor Mutete, está-me a ouvir? Muito bem, Sr. Mutete. Eu não sei se tem uma pergunta aqui para o nosso convidado. Eu sei que você está na Willa, portanto a administração do Cazemba é assim alguma coisa um pouco mais distante. Mas de qualquer maneira, se quiser falar sobre a situação atual ou qualquer outra pergunta que tiver, faça favor.
Bem, eu para mim falo aqui na comuna de Cacinga, onde fala aqui uma sede de Cacinga. É uma sede de Cacinga, hoje é 4 de maio, fala sempre uma sede de Cacinga. Eu, para mim, eu sempre fico a pensar assim. É, o nosso convidado, na verdade, bem que eu sabe que Cacinga é uma comuna também que tem muita história. Mas mesmo quando há mais ali, se falamos dos governadores que estamos a ver ali, se o governador foi generado, mas aqui também precisa haver um governador para ser generado. Por quê? Porque eu vejo ali que Cacinga é uma área de muita história, mas isso não acontece, que essa, as linhas... Está bem mal, não há energia, não há água, mas é uma área com muita história. Mas agora, Então agora fico preciso pensar, será que os namibianos que morreram nessa área ou também existem alguns angolanos também que sofreram numa coisa inocente? Então essa é a minha pergunta para o meu convite. Então a segunda pergunta, outro amigo, será que os homens como nosso convidado, que algo dá lá, então não devem estar ali, devem viajar numa localidade que conforme aqui essa área de Caxinga, o comum, etc. E ainda não se encontra homens com muitos problemas. Há amigos combatidos que bateram ali, aqui onde entrevistamos os mais velhos, que está lá na área de Caxinga, ele entrevistou, mas segundo que se encontra, não é que é um elemento que não devia sofrer. Não devia sofrer daquela maneira. Os homens que se encontram aqui nessa área da comuna, também é a mesma coisa, conforme realmente. Eu acho que com uma comuna que não está pronta, quer dizer, que não tem governo, falo assim.
Muito bem.
Mas os homens só vêm fazer as campanhas, só fazer as campanhas. Estamos com esse dinheiro, não vem. Mas agora, fico pensando, será que essa comuna pertence a Angola ou então essa comuna só pertence a outra área?
Muito bem.
Então, essas são as minhas coisas que eu acabei de dizer.
Muito bem.
Para mim, é tudo.
Era o senhor Cecílio Mutete na Uila. Nuno Álvaro Dalla, eu tive dificuldades em perceber a primeira pergunta deste ouvinte, mas parece-me que ele está virado para a questão de situações idênticas àquelas que tu dizes que ocorreram, portanto, no Kazenga. E ele pergunta também porque é que ativistas como tu não vão visitar estas áreas.
Exatamente.
Eu não sei se queres responder.
Claro, claro. A resposta que posso fornecer ao nosso ouvinte é curta e objetiva. Da minha parte, ou seja, a título individual, existe um projeto que de facto consiste em visitar uma série de municípios a nível das demais províncias do país, dentro de um objetivo que se traduz em fazer investigações semelhantes àquela que realizei no município do Kazenga e que, na verdade, tem Luanda como primeiro palco. Esse projeto vai abranger as outras províncias, os outros municípios e também serve como uma espécie de tirocínio para esse esforço coletivo que nós pretendemos levar a cabo no sentido de promover junto dos cidadãos a cultura pela exigência da prestação de contas ou, digamos, da transparência por parte das autoridades ou dos titulares de cargos públicos, a promoção de uma consciência cidadã e de uma ação traduzida em exigir de quem governa probidade, transparência e, acima de tudo, um compromisso com o bem-estar e o progresso das comunidades locais.
Muito bem. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se por aí pelas redes sociais.
Temos. Olá, Nuno. Muito boa tarde. O Salomão Francisco pergunta, com a lentidão das autoridades judiciais, o Nuno não acha que o administrador Tanina Narciso vai ter tempo para se desfazer das provas citadas no relatório? Esta é a pergunta de Salomão Francisco.
Bem, as provas fornecidas durante a realização da pesquisa, muitas das quais mencionadas e reproduzidas no relatório, não são, digamos, impossíveis de serem... não são impossíveis de serem, na verdade, destruídas, mas seria, na verdade, uma opção ingrata por parte do senhor administrador enveredar por esse caminho, porque efetivamente eu tenho cópias, né, autênticas desses documentos, no caso das provas documentais, e tenho gravações, no caso das entrevistas feitas junto de munícipes, muitos dos quais colocados em posições privilegiadas pelas quais conseguiram obter uma série de informações. No entanto, seria também difícil porque ele teria que necessariamente, portanto, vir ter comigo e exigir então que eu lhe entregasse essas provas ou essas cópias, no caso dos documentos, essas e outras reproduções que foram sendo feitas a título de cautela, no
Sim.
caso de, por alguma razão, elas serem perdidas.
Sim.
Creio que não. Creio que o senhor administrador até pode destruir as suas provas, aquelas que tem, na verdade, em pó. Mas é claro que vai ser confrontado com cópias autênticas e, portanto, não são invenções de ninguém e que, naturalmente, demonstram claramente que o senhor administrador está realmente envolvido até o pescoço com todo um conjunto de negócios que o comprometem não só como titular de cargo público, mas como pessoa que deve efetivamente passar-se por um comportamento que vise beneficiar o próximo, os outros como tal, e não apenas pensar em si próprio, agindo como se o mundo consistisse numa só pessoa que é ele.
Muito
obrigada.
Bem. Olha, então eu vou agora aqui para os telefones outra vez. Tenho aqui o ouvinte Orlando Jonas, que está no Uambo. A produtora estava-me a dizer há um bocado que a comunicação estava um pouco mal. Orlando Jonas, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Orlando Jonas. Olha, está a chegar mais ou menos, faça favor.
Sim, eu tenho aqui quase algumas comentações. Eu fiz um período quase a este país, Angola, quase nas 18 províncias e estados, municípios, aldeias e comunas. Eu quero aqui colocar algumas questões. Aquilo é comentar, e graças ao termo de um convidado desse, eu falo para Angola, não falo mais para outros, mas expectação em Angola. A primeira questão é, quero saber, nesta altura, o nosso governo ao município de Bairro. Durante meu currículo, eu inicio principalmente ao município de Bairro. Eu encontrei dificuldades com o administrador que se encontra neste município, diz que vai entregar simplesmente a luz aos que são do EBENDA. Os que não fazem parte do EBENDA não têm direito à luz. Eu, durante o currículo que eu fiz, encontrei que 95% são os que não beneficiam a luz e 5% são os que beneficiam a própria luz, mas arrasta. E se você encontra luz, é em casa da secretária da OMA. Perguntas à luz, é em casa do secretário do próprio partido. Esta é a primeira questão. A segunda é, quero saber a área da saúde, se a situação que eu encontrei vai continuar. O município da Cicala Xolotanga, dentro do hospital centro da Cicala Xolotanga, encontra-se ainda folhas para fazer receitas. Mas os postos que ligam-se a este centro, que eu me refiro às comunas, você encontra que os enfermeiros usam caixas antigas que traziam kits de medicamento para se improvisar receitas. Eu quero saber se isso vai continuar ou não. Quero procurar saber. Estou a falar para os angolanos nesta altura, não ao meu convidado. Se o meu convidado quiser dar-me um passo, pode também. Encontrei ao município de Cuba uma turma tem 50 alunos. Estes alunos levam 8 turmas que um professor vai fazer a correção das provas dessas crianças. Quero entender que isto vamos continuar com esta Angola ou não. Durante o período que eu fiz, ainda fui à Linda Norte, encontrei lá uma empresa em Angola que se chama Fundo Rodoviário, os que fazem a limpeza ao redor das estradas. Eles entram 6 horas, nem têm direito à comida na mesma empresa, termina 17 horas, mas até aqui completam 4 meses sem salário. O empresário dizem que anda fora do país. Dentro desse tempo ele encontra-se em Portugal. Quero entender que isto vamos continuar como Angola ou então maquiagens a este país.
Muito
outra situação que eu quero que me... é que agradeceria que permitisse-me ao certo, mas é mesmo assim. Devia-se fazer, mas é pelo menos a retirada de alguns administradores que provocam repercussões a este país e que tenham encostado para as casas deles, porque nesta altura alguém pode dizer que o Orlando Jonas, quem está a falar, é um agente da oposição, Carlos Pérez, Melão Unida. Não, eu sou ele lá de osso, não sou de carne, eu sou de osso. E o que está a fazer com o meu governo? Eu reconto, porque nesta altura temos um presidente em que, se calhar, ele domina a democracia e aquilo que diz a democracia, nós angolanos somos livres. Sou de osso porque sou da erra dos que já conheci, não sou de carne daqueles que entrou hoje em gente a pensar que o país está bom e defende o cão. Não. Estamos prontos para defender os angolanos, Então, essas situações queria eu entender a partir do meu convidado e para os angolanos que despertem-se para procurarmos maneira, porque não é possível isso. Outra situação que a polícia. A polícia, devíamos ter uma polícia que trabalha no sentido de retirar os administradores, não os que falam a verdade de retirar dentro das casas. Durante o meu período, encontrei no município de Cachungo, alguns homens foram retirados dentro das casas porque falaram coisas que não podiam falar essa situação. Eu gostaria que tivesse o tipo dentro do país que retira os administradores no sentido de retirarem os administradores, retirarem alguns governadores que não prestam. Eles prestam mais contas a mentir ao governo. Então, essas situações devemos trabalhar no sentido disso.
Muito bem, Sr. Orlando Jonas, no AMBO. Olha, Sr. Orlando Jonas, tive que o interromper porque temos mais gente. No Álvaro Dalla, portanto, você tem aqui uma pessoa que também, pelos vistos, andou a fazer um pouco do trabalho que você faz. A pintura que ele retrata aqui não é muito bonita. O que é que você acha?
Bem, eu não consegui perceber algumas partes
claro, sim. Sim.
Da apresentação do ouvinte. No entanto, consegui perceber que, em princípio, sem tentar reproduzir o que ele disse, mas a partir das suas declarações, construir alguma espécie de entendimento que, na verdade, seja usado como fator motriz para o desenvolvimento da cidadania, tenho a dizer que é necessário que os cidadãos, a nível das suas comunidades, a nível do bairro, a nível do distrito, do município, não se deixem reger pela lógica de ver, ouvir e calar. É necessário que, na medida das suas possibilidades, dos recursos que têm à disposição, desenvolvam ações dentro daquilo que, de fato, são os seus direitos e deveres enquanto cidadãos. E, de fato, visem criar equilíbrio entre o interesse público e, naturalmente, o comportamento dos titulares de cargos públicos. Uhum. É necessário que desenvolvam ações, desenvolvam, portanto, atividades que ajudem, por um lado, os titulares de cargos públicos, nesse caso, os administradores, distritais, municipais, a promover uma administração mais próxima do cidadão, mais preocupada com a resolução dos problemas do cidadão, porque, de qualquer maneira, nessa fase em que nos encontramos, estaríamos a criar condições para que, no futuro, dentro de 2-3 anos, já exercitando as autarquias, os cidadãos possam, então, ter, digamos assim, melhores condições de, naquele cenário que estamos a prever, poderem estar à altura daquilo que se espera deles enquanto cidadãos e os titulares de cargos públicos terem presença aqui, uma vez que, sob as autarquias, se trabalha numa lógica diferente dessa que é o modelo atual, em que há nomeações e o titular está mais preocupado em agradar aquele que o nomeou do que exatamente em governar para o bem dos municípios. Então, nesse contexto, será diferente. Haverá uma maior preocupação no sentido de haver uma articulação que se traduza, de facto, numa administração local que, de facto, vive a satisfação das necessidades básicas e outras dos cidadãos e, em suma, o progresso e o desenvolvimento local, porque o desenvolvimento tem que ser base local para depois ter, então, a chamada base ou, digamos, continuidade no âmbito nacional.
Muito bem. Olha, eu não sei, Mayra, eu tenho aqui mais um ouvinte, pelo menos.
Tenho, mas se calhar é melhor passarmos ao ouvinte para ele não esperar muito
tá
mais.
Bem.
E eu peço desculpa aos nossos internautas, mas já lá vamos aqui às
então
perguntas
vamos,
pelo Facebook Live.
Vamos para Benguela, parece que é esse ouvinte que temos em linha. É o ouvinte Castro Rodrigues, em Benguela. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Fala só,
Sr. Rodrigues.
Entrou bem.
Muito bem, muito obrigado.
Muitas saudações para si também.
Pronto, é que vocês é uma equipa muito animada e
É muito agradável estar convosco.
Oh, muito obrigado.
Muito obrigada.
Portanto, é só para aconselhar aí o irmão da ala que não se meta nessas questões, porque essa gente, a gente quando se mete com essa gente é complicado, porque ainda temos que indemnizá-los. Ele pode ser culpado, mas ainda vamos ter que indemnizá-los. Ele fica calmo, que em Angola somos muito reduzidos, só que muitos não aparecem, né? Não podem se declarar. Mas fique calmo, as coisas de outra forma vão se resolver da melhor maneira. Mas dessa forma ele não avança, porque ainda vai ter que minimizar o senhor administrador. O valor por, é melhor ele evitar estar a decidir dessa questão. E caso a gastar menos dinheiro agora para decidir a questão do que está a continuidade. Porque essa gente é complicado. Eu estou aqui na cidade do Lubito e nós tivemos um exemplo prático e caricato e não convém comentar, mas vocês já tiveram conhecimento.
O que é que foi?
Então,
diga?
É uma questão. Sim?
Sim, diga.
É o meu conselho para o nosso amigo.
Castro Rodrigues, portanto, o Nuno Álvaro Dalla, e ele, claro, pode falar por si mesmo, defende é que os cidadãos se devem envolver em exigir que, pronto, não haja corrupção, para usar, vá lá, o termo mais direto. E você não concorda com isso?
Não, porque o cidadão está abaixo, está muito abaixo. É logo reprimido, é logo... Pronto, né? É uma cultura que tem que ser, não é? Não vai ser do dia para a noite. Mas tem que ser já, tem que começar já devia, mas já vamos atrasar. Mas se não está fácil, nem vai ser fácil, não vai. Vai ser um bocado difícil. É aquela coisa, água mole em pedra dura, vai ter que ser. Um dia vai ter que ser de vez.
Mas isso tem que começar em algum lado, né?
Exato.
É por aí. Por isso é que nós agradecemos muito a Voz da América, estamos congratulados com a vossa iniciativa, até porque eu pretendo ter um contato em off com vós, que eu pretendo instalar aqui a minha emissora musical. E a essa hora é só Voz da América. Enquanto a Voz da América estiver virada para Angola, também está a passa da minha. Mas só que isso não é fácil. Aqui para o nosso tema complica um bocadinho, mas era o meu maior desejo.
Nós, de facto, temos que falar mais consigo. Nós temos que falar mais consigo, sim, Castro Rodrigues, porque está a falar muito em enigmas, mas mantenha-se ligado. Mantenha-se ligado e talvez seja bom, João, termos o Castro Rodrigues na linha enquanto o nosso convidado responde aqui a este conselho de não se meter nestas coisas.
Nuno Álvaro Dalla, estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu vou-lhe dar um minuto e 15, mas depois do topo da hora, se quiser continuar. Mas faça favor.
Alô?
Sim, Nuno Álvaro Dalla, quer responder?
Eu não percebi muito bem a questão. Gostaria só que a introduzisse para facilitar.
Castro Rodrigues disse que aconselhou a não se meter nestas coisas, porque diz que no fim você vai se calhar ter que pagar uma indenização ao administrador e que isso acontece sempre nestes casos, que as pessoas que fazem acusações têm que pagar indenizações porque não têm o poder, não têm força, não é?
Alô?
Sim, está-me a ouvir ou não?
Eu estou a ouvir agora estou a ouvir bem, mas não, surgiu algum ruído que me impediu de ouvir
tá bem,
melhor a questão. Pode repetir, por favor?
Bem, mais uma vez, o Castro Rodrigues de Benguela aconselhou-o a não se envolver nestas questões, porque diz que isto acaba sempre com as pessoas que fazem acusações a terem que pagar indenizações. Mas olha, nós estamos a chegar ao topo da hora e eu agora vou ter que fazer aqui uma interrupção. Tenho que dar os cumprimentos de onda e depois, ao topo da hora, tenho que dar outra vez um pequeno noticiário. Mas, de qualquer maneira, você e o Castro Rodrigues pode continuar também em linha. Depois do topo da hora, vamos continuar. Portanto, não desliguem. Eu vou só recordar aqui aos ouvintes que, a partir das 18, estamos também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, em 13.630, 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp, só para mandar mensagens, é 1908-652-4584. Continue connosco com o Angola Fala Só. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Este é o Angola Fala Só. Estamos a ter aqui um animado debate. O nosso convidado, para aqueles ouvintes que nos sintonizam agora, o nosso convidado é o Nuno Álvaro Dalla. Ele é pedagogo, professor, é ativista. Recentemente esteve muito nas notícias devido a um relatório sobre as atividades menos lícitas, alegadamente, do administrador do Kazenga. De qualquer maneira, antes de seguirmos, nós temos aqui só duas notícias muito rápidas a ver com a África. O Conselho de Ministros de Moçambique estava reunido em sessão extraordinária após a morte do líder da oposição, Afonso Dhlakama. Dhlakama morreu ontem na Gorongosa. O seu corpo foi transportado para a cidade da Beira. O presidente Filipe Nyusi lamentou a morte de Dhlakama, que descreveu como um parceiro pela paz. Desconhece-se até agora que tipo de funeral o governo tenciona dar ao falecido líder da oposição.
E o Burundi anunciou uma proibição de 6 meses às transmissões da Voz da América e da BBC. A proibição surge 2 semanas antes de um referendo sobre emendas constitucionais. O governo acusou as duas organizações de conduta antiética e de violarem as leis de informação no país. A Voz da América tem 2 transmissores de FM no Burundi que provavelmente serão encerrados se o governo aplicar a proibição, mas os ouvintes poderão continuar a escutar as emissões em onda curta. E João, deixa-me só dizer que nós não podemos atender chamadas via WhatsApp pelos motivos óbvios, que é que nós estamos aqui deste lado, as chamadas têm que ser através da cabine. Vamos tentar conectar quem nos enviar mensagem, vamos tentar conectar para que a nossa produtora Dani Steski entre em contacto, mas não através do WhatsApp.
Pronto. Se quiser usar o WhatsApp, tem que ser por mensagem escrita. Portanto, eu vou dar o número 1908-652-4584. Pode pedir para nós ligarmos.
Exato.
E manda o seu número, portanto. De qualquer maneira, vamos ao nosso convidado, Nuno Álvaro Dalla. Tínhamos em linha Castro Rodrigues de Benguela, que o aconselhou a não se meter nestas coisas, pois vai acabar por ter que pagar uma indenização. O que é que você diz?
Bem, eu compreendo a posição do ouvinte, mas eu rejo-me pelo lema segundo o qual prefiro viver lutando do que morrer ajoelhado. Eu entendo que um ser humano, quando fica reduzido a viver só preocupado em comer, beber, dormir, enfim, limitado a essas coisas, e achando que não deve dar as suas contribuições enquanto cidadão para o avanço da sociedade, essa pessoa não é muito diferente do animal, nesse caso, por exemplo, do cão, que ao longo do dia está preocupado apenas em procurar o que comer, o que beber, e depois, no cair do dia, deitar-se para repousar. Nós somos diferentes dos animais. Nós entendemos que mais do que comer, mais do que beber, mais do que dormir, mais do que ter filhos, é preciso que cada um de nós faça da sua existência uma experiência que vale a pena, faça da sua existência uma experiência que ajude a melhorar a própria existência dos outros. Isto, em outras palavras, significa que cada um de nós deve dar o seu contributo, no sentido de que a sociedade, o mundo, enfim, portanto, se transforma num lugar melhor do que aquele que a pessoa encontrou quando nasceu, né?
Uhum.
E eu vivo isso desde o ano 2000, o ano em que entrei no ativismo comunitário, e são já 18 anos, e entendo que, efetivamente, não consigo fazer uma outra coisa a não ser manter essa lógica de vida traduzida em contribuir para o avanço social, ainda que isso acarrete riscos, como ser alvo de processos, como ser alvo de detenção, de prisão, julgamento, condenação, ainda que efetivamente não haja provas para o efeito, tudo não passando de um esforço, vá lá, do grupo que está no poder, para, portanto, amedrontar aqueles que efetivamente queiram seguir o mesmo caminho e, naturalmente, limitar, portanto, a capacidade de ação daqueles que estão a ser alvo dessas ações das autoridades, né? E eu entendo a posição do ouvinte, mas eu também compreendo que é preciso que a nossa existência não fique limitada ao medo porque é preciso prevalecer, é preciso vencer o medo e fazer alguma coisa que deixe o mundo melhor do que quando encontramos.
Muito bem. Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, não sei se...
João, eu agora vou pedir a palavra aqui aos internautas.
Sim, exatamente.
Então, nós temos o Simão Pedro, que pergunta se Nuno Dalla já pensou em concorrer para as eleições autárquicas. E temos ainda o Salomão Francisco, que em relação ao relatório que Nuno Dalla escreveu, qual é a posição da PGR de Angola? E se o Nuno enviou este relatório à PGR e se eles responderam, se reagiram?
Em relação à primeira questão, bem, francamente eu nunca pensei de querer ser candidato a um cargo público em geral, e no caso concreto de ser candidato à presidência de uma autarquia qualquer em Angola, também nunca me passou pela cabeça. E todo o trabalho que eu faço a nível comunitário, a nível municipal, a nível local, ele conscreve-se apenas no interesse de, através do ativismo, ir promovendo valores como a transparência, a probidade, a participação, o progresso, a qualidade de vida dos munícipes. E nada vai além disto. Nunca me passou pela cabeça essa intenção. Por enquanto, interessa-me apenas continuar no ativismo. Interessa-me também, aliás, contribuir para que pessoas que eventualmente tenham algum objetivo que não seja como o meu, mas que queiram mesmo seguir carreira a nível das autarquias, possam ter essa possibilidade de participar. Eu posso agir nesse sentido, mas quanto a mim, limito-me ao ativismo. Agora, em relação à segunda questão, bem, a principal preocupação que me motivou, assim que o relatório, portanto, ficou como concluído, foi de o disponibilizar para o consumo público dos cidadãos, sobretudo dos munícipes do Cavenga, de modo que a preocupação de remeter o seu conteúdo à Procuradoria-Geral da República é secundária. No entanto, a informação que tem estado a receber de determinadas pessoas ligadas ao sistema de justiça do país, essas informações dão conta de que a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento do relatório e que, portanto, há diligências que, portanto, vão acabar por levar as investigações com base nas denúncias apresentadas no relatório. No entanto, essa informação é oficiosa. É claro que, proximamente, nos próximos dias ou semanas, vamos remeter o relatório à Procuradoria-Geral da República, no sentido de que ela tome as necessárias medidas enquanto instituição a qual a Constituição concede o dever de velar pela legalidade na República de Angola e, mais do que isso, promover efetivamente o respeito pela lei e, naturalmente, responsabilizar aqueles indivíduos ou aquelas instituições que, portanto, violam a lei, violam não só a Constituição, mas também, claro, as leis ordinárias. Assim como uma série de questões que, embora não sejam reduzidas em lei, mas são fundamentais para a boa governação, como a questão dos valores que a própria lei da probidade, por exemplo, defende, né? A boa-fé, a promoção, o compromisso com o progresso social e tudo mais. Vamos fazer isso para, portanto, concluirmos esse esforço que começou com a disponibilização do relatório para consumo público e vai terminar seguramente com a remessa do mesmo à Procuradoria-Geral da República para que a mesma tome as medidas que se impõem.
Muito bem.
Okay. Obrigada.
Posso então passar aqui outro ouvinte?
Pode sim.
Pronto, então vamos para o Bié, para a Nhareia. Tenho aqui em linha o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Ah, está a chegar bem, Sr. Mayamba. Faça favor.
Sim, sim. Sim. Primeiro, agradecer ao nosso convidado pela coragem que ele tem tido, sobretudo o conjunto, não é, dos ativistas cívicos. Mas tem aqui algumas questões destacadas para ele. Sobre a imprensa pública, ou mais ou menos a imprensa pública, o que é que ele acha? Será que durante a governação de João Lourenço, será que eles constatam uma mudança, sobretudo na liberdade de imprensa, ou não?
Uhum.
E a segunda questão é sobre os direitos humanos. Na era de João Lourenço, será que constatam também uma mudança, até porque são pessoas que estão sempre em corrida, entre aspas, não é? Atrás polícia, atrás deles. O que é que ele acha, mais ou menos, sobre a violação dos direitos humanos? Agora, a terceira questão vai, sobretudo, a este grupo mesmo, não é, dos ativistas cívicos, sobretudo revolucionários. Há meses atrás tivemos aí o brigadeiro dos pacotes, que, pelo visto, é o rei deles, não é? É o homem que começou com essa coisa de reivindicações sobre o governo. Ele esteve doente, esteve hospitalizado. Será que este grupo dos revolucionários prestaram um apoio, fizeram alguma coisa no sentido de visitar o brigadeiro dos pacotes? São as questões que eu tive. E queria também dar os meus pésames aos povos de Moçambique sobre a perda de um grande homem, não é? Presidente da RENAMO, e sobretudo o partido na qual ele fez parte. Muito obrigado. Desejo continuação de uma noite feliz para todos vocês.
Muito obrigado. Era o Sr. Celestino Nfuka Mayamba. Ele estava-nos a falar de Nhareia, no Bié. Álvaro Dalla, boas perguntas aqui.
Sim.
A imprensa pública, você como ativista sente-se menos ou mais perseguido agora? E a questão do Brigadeiro 10 Pacotes, que segundo este ouvinte era o vosso rei. Ora bem.
É o seguinte, em relação à primeira questão.
Sim.
Permitam-me primeiro fazer uma pequena nota. O Presidente da República, João Lourenço, até agora tem estado a demonstrar que é uma promessa, não é? Não podemos já chamá-lo de um reformador, de alguém que está excessivamente a promover um conjunto de mudanças estruturais no sistema que nos permita efetivamente concluir que estamos em presença de um salvador, porque o país está numa situação caótica e que requer, portanto, mais do que promessas, coragem e uma atitude de resiliência perante aquelas maquinações que vão ocorrendo junto do Partido do Poder para que essas mudanças, ainda que só prometidas, não ocorram. Agora, sim, tem havido alguma abertura por parte dos meios de comunicação social de cariz público. A TPA, por exemplo, a televisão pública de Angola, digo, revela alguma abertura. Já não temos uma TPA que a fazer aquele jornalismo do tipo pravdesco, de promover o partido, promover o grupo que, portanto, controla, detém o poder em Angola. É um jornalismo televisivo mais próximo do ideal que os cidadãos entretêm. É um jornalismo que vai fazendo um esforço de mostrar a Angola real aos angolanos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, porque eu poderei dizer que estamos em presença de uma imprensa pública e naturalmente privada, aberta e verdadeiramente a exercer a liberdade de imprensa e de expressão. Quando eu vir ali figuras como Rafael Marques, como os meus companheiros do processo 15+2, quando eu vir ali outras figuras que têm, na verdade, um historial de luta cívica a favor de um país melhor, um país para todos e não apenas para alguns. Vamos, então, esperar que as coisas melhorem cada vez mais. Não podemos já fazer festa, não podemos já, digamos, fazer aquela dança típica de quem conseguiu o que queria, porque estamos ainda no começo de um longo percurso e é cedo para fazermos celebrações. No entanto, estamos congratulados, estou congratulado, aliás, pelo que a Rádio Nacional, a TPA, o Jornal da Angola, mesmo até meios de comunicação social pública, têm estado a fazer em relação a este novo tempo que vive, que coincide com os primeiros 6 meses de governação do presidente João Lourenço.
Muito bem.
A segunda questão, não a percebi muito bem. Ela, infelizmente, estão ocorrendo alguns ruídos aqui e ali. No entanto...
Era o Brigadeiro 10 pacotes. Parece que esteve doente, se vocês tinham feito alguma coisa.
Pois, mas parecendo que ele colocou 3 questões, não é?
Sim, sim. A segunda...
A primeira e tem mais uma.
A segunda questão era sobre...
Humanos, não?
Sim, era sobre os direitos humanos, se você, como ativista... Como é que você se sente agora? Se sente melhor do que durante a governação de Eduardo dos Santos? Se você acha que os direitos humanos estão a ser mais respeitados agora?
Bom, eu tenho marcas no corpo, tenho cicatrizes no corpo, até se sinto ainda algumas dores no corpo, fruto das surras que apanhei, portanto, por participar de atividades cívicas durante os longos 38 anos. Da presidência de José Eduardo dos Santos, mas é claro, falo especificamente dos últimos 5 ou 7 anos.
Sim.
Nós estamos também nesse sentido, nessa matéria estamos a experimentar novos tempos. Há, de facto, uma abertura, há, de facto, um esforço por parte das autoridades em não cometer os mesmos erros que caracterizaram a governação do presidente anterior. Por exemplo, no que diz respeito a agredir manifestantes, essa realidade já não se verifica atualmente, salvo exceção com o que aconteceu, por exemplo, na província da Lunda Norte, em relação Sim. aos membros do protetorado Lunda Choque. Já desde que o ano 2018 começou, realizamos, enquanto ativistas, uma série de atividades traduzidas em marchas, manifestações e tudo mais, e não houve impedimentos. Antes, pelo contrário, a polícia sempre esteve ali para cumprir com o seu papel, se de fato a Constituição e a lei estabelecem, não agrediu, não perseguiu ninguém, o que é um sinal, é uma promessa de que os novos tempos poderão ser efetivamente melhores em matéria de direitos humanos, não só nessa categoria específica de direito, mas também noutros. Agora, em relação à terceira questão, nós não produzimos nenhum comunicado como coletivo, ou seja, as 15 mais 2 não produziram qualquer comunicado como tal em relação à situação de Brigadeiro dos Pacotes, porque efetivamente, além de que na altura em que ele supostamente esteve gravemente doente, além de que estávamos ocupados com uma série de questões relacionadas com o próprio andamento da vida pública, da vida nacional, da vida do país, nós também nos deparamos recebemos algumas informações e nos deparamos com certas situações que acabaram por diluir, digamos assim, qualquer intenção, qualquer iniciativa da nossa parte em demonstrar solidariedade. É engraçado que poucos dias depois de o mesmo ter entrado no suposto estado de coma, ele produziu um comunicado, vá lá, em que praticamente nos destratou, não é? Portanto, nós aprendemos com a experiência, aprendemos com o tempo, que a solidariedade é algo livre e a solidariedade não pode ser feita à força. E é preciso que aqueles que se consideram na situação de merecerem ser alvo de solidariedade, terem posturas que de facto sejam dignas, não é? E que não reflitam uma espécie de truculência, vontade de aparecer, vontade de criar situações que não são realmente aquelas que interessam para todos. E essa é a minha posição enquanto ativista individual. Agora, eu considero que o Brigadeiro, com essa atitude, acabou, na verdade, confirmando aquilo que, infelizmente, eu próprio já várias vezes fui desenhando, que é a figura de um músico de intervenção social, que ao longo dos anos acabou se deixando corromper, em várias situações, que perdeu a autoridade moral para efetivamente se apresentar como alguém que luta por um país melhor, porque mais do que a intenção, mais do que o discurso, o nosso percurso enquanto sujeitos individuais deve ser marcado pela transparência, pela honestidade. Não devemos ser corruptíveis, com pena de perdermos a autoridade moral. Então, na verdade, não foi por falta de solidariedade, mas por conhecermos o Brigadeiro dos Pacotes há muito tempo e sabermos que o nosso concidadão tem uma particularidade interessante traduzida em, infelizmente, simular situações, muitas vezes com o objetivo de testar a opinião pública, de testar aquelas pessoas que ele entende que devem lhe prestar alguma atenção, quando sente que não está a ser alvo daquela atenção que supostamente deveria ser. Enfim, né, é o que eu tenho a dizer a este ouvinte em resposta à sua questão.
Muito bem. Acho que ficou claro, pelo menos a sua opinião ficou clara. Mayra, mais alguém aí nas redes sociais? Vejo que escreveste muitos.
Temos mais alguém. Temos o Johnny Lu Barros, que pergunta qual é a avaliação que faz sobre o processo de democracia em Angola com o atual governo de João Lourenço. O nosso convidado Nuno Dalla já falou da comunicação social. Johnny Lu Barros quer saber de uma forma geral e também o que é que Simão Pedro pergunta, o que é que Nuno Dalla pensa da transição no MPLA.
É o seguinte, o nosso processo democrático ainda está numa fase muito primária. É daí que não podemos afirmar que temos um país democrático de facto, porque temos apenas no plano formal, no plano da Constituição, das leis ordinárias. Em termos de papel, Angola é um país democrático, mas em termos de fato, em termos de realidade constatada, sentida, Angola ainda está longe de ser uma democracia. No entanto, é claro que com esse novo tempo, temos esse potencial de forma individual, grupal, coletiva, de forma organizada ou não, irmos contribuindo todos para a construção de uma Angola democrática, né? Sentida como tal, uma democracia real. Agora, bem, no caso do MPLA, entendo que, ao contrário do que muita gente diz, defendendo a tese de que seria melhor que João Lourenço se preocupasse apenas com a gestão do país, da República, eu entendo que o nosso contexto, a nossa situação específica, enquanto país que traz uma história muito, muito, muito típica também, João Lourenço não teria, na verdade, possibilidade sequer de implementar metade das suas promessas ou das suas políticas se apenas estivesse a presidir o país sem o partido. Ou seja, ele precisa mesmo de ter também a presidência do MPLA para que possa efetivamente governar à vontade, governar, claro, naquele estilo imperial, infelizmente, porque a Constituição lhe confere poderes imperiais, para que também possa fazer face a todas as movimentações a nível do próprio MPLA, que lhe possam bloquear as iniciativas enquanto Presidente da República e não só. Porque enquanto não estiver com a presidência do partido, João Lourenço corre até o risco de ser alvo de um golpe. Né? Isso pode parecer assustador, mas é verdade. No MPLA existem pessoas, existem grupos que são suficientemente corajosos e capazes para realizar um golpe, ainda que assim suave, contra João Lourenço, por entenderem que o seu discurso e, portanto, algumas das suas ações enquanto Presidente da República atentam aos seus interesses enquanto grupo, né? Falo sobretudo de interesses de natureza econômica, e, nesse sentido, João Lourenço também está a jogar pelo seguro. É claro que, num contexto de termos um país normal, um país funcional, teríamos o MPLA presidido pelo seu presidente, uma figura diferente, e teríamos João Lourenço a governar o país sem se preocupar com o partido. Mas como não é esse o caso de Angola, como sabemos que, na verdade, isso não é possível em Angola,
sim, sim.
Então João Lourenço tem mesmo necessidade de assumir as redes do partido, assumir a presidência do partido, e quem sabe, dentro de meio prazo, ou a longo prazo, a situação mudar, a cultura política mudar e passamos então a não nos preocuparmos mais com essa situação.
Ok, muito obrigada.
Em relação ao prazo dado por José Eduardo dos Santos de mês de setembro, de um mês de setembro ceder a presidência João Lourenço,
uhum.
Vamos ver, não temos muito a dizer, a não ser esperar, para ver no que isso vai dar,
muito
porque
bem.
É preciso ter alguma cautela quando está em presença de promessa
Nuno,
de Eduardo dos Santos.
Nuno Alvardal, eu tenho aqui dois ouvintes ainda em linha que estão à espera e um vem de muito longe, é o Sr. Garcia, que está em Jacarta. Sr. Garcia, está-me a ouvir? Sr. Garcia? Não, não está, então vamos para o ouvinte Paulo Domingos, que está no Coanza Sul. Sr. Domingos, está-me a ouvir? Sr. Domingos?
Sim,
muito bem. Olha, Sr. Domingos, vou-lhe pedir para ser breve, porque temos pouco tempo. Temos pouco tempo, seja breve, está bem?
Muito bem. A minha primeira questão é sobre os divididos no país. Qual é o tratamento para os gatunos? Será que os gatunos estão divididos? Gatunos pequenos e gatunos grandes. Quando o gatuno pequeno cumpre cadeia, o senhor presidente João Lourenço isonera só gatuno para casa, mas não mete nas cadeias. Primeira questão. A outra questão é sobre a situação da polícia trânsito em Angola. Ontem já foi assim, mas por que a polícia trânsito em Angola, especialmente aqui no Mocembe, não sente pena com os cupapata? Pessoa já compra mota no carvão, mas a mesma mota é prendida, mas com muita multa. Outra questão é, quantas promessas do MPLA? Quando é que essas promessas serão realizadas? Os angolanos devem fazer conta comigo. Quantos meses passaram com o diamante que o país tem, com outra riqueza que o país tem para depois construir o país?
Muito obrigado.
Essa é uma das questões.
Obrigado, senhor Paulo Domingos, desculpe, tenho que interromper, não temos mais tempo. Eu quero dar tempo ao Nuno Álvaro Dalla para, muito brevemente, temos muito pouco tempo, não sei se quer responder a estas questões, a questão dos gatunos pequenos e grandes, os cumpapatas. E já nem sei qual era a terceira.
E a outra das promessas do MPLA, quando é que vão ser cumpridas?
Bem, vou, na verdade, resumir. Tudo está relacionado. Os cidadãos da República de Angola, sobretudo os eleitores, não devem simplesmente acreditar por acreditar. Devem esperar para ver. Mas é preciso que ao longo desse período, que vai até 2022, faça um esforço de exigir, obrigar que as autoridades cumpram com as suas promessas e não só esperar puni-las nas eleições, porque sabemos que não é só em eleições que os cidadãos têm possibilidade de criar mecanismos ou pressionar as autoridades para cumprirem com os seus deveres. E é preciso ir lutando, quer em relação àqueles que saqueiam o erário público, quer em relação àqueles que portanto, usam a sua autoridade policial para tirarem dinheiro dos cidadãos de forma ilegal. É preciso que os cidadãos desenvolvam a cultura de denunciar, de não ficar calados, de conhecer melhor a lei para se defender, porque é dessa forma que nós conseguimos evoluir enquanto cidadãos e promover, então, a melhoria, a evolução da sociedade em todos os âmbitos possíveis.
Muito bem.
João, muito rapidamente, Moussa Garcia, que está em Jacarta, a chamada caiu, ele mandou mensagem pelo WhatsApp e ele pergunta porque é que os ativistas 15+2 estão tão fracos na luta pela democracia. Ele diz que não está a ver nada.
Muito rapidamente, 10 segundos.
Exato.
Bem, nós saímos há pouco mais de um ano da prisão e ainda estamos em fase de transição. Ainda estamos...
Ops, parece que agora se
foi. E agora perdemos o nosso convidado.
Pronto, Nuno Álvaro Dalla, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Angola Fala Só. Estamos mesmo a chegar ao fim e, portanto, eu quero agradecer ao Nuno por ter estado aqui, a todos os ouvintes que telefonaram, a todos que participaram pelas redes sociais. Até à próxima semana. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola
Fala Só.